Vamos conversar com o nosso comentarista de assuntos internacionais, Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Rogério.
Vamos começar a nossa conversa, Ivan, sobre o cenário das Malvinas, a relação da Argentina com o governo britânico. Parece que o premier britânico rebateu a presidente da Argentina, que manifestou os planos de protestar na ONU contra a militarização britânica lá das ilhas.
Bom, o que acontece é que esse é um tema muito sensível para a Argentina, é um tema que provoca, inclusive, uma certa união nacional, seria talvez o único assunto que provoca isso, com exceção, claro, da Copa do Mundo, né? Que eles se unem, evidentemente, né? Mas você pode observar que quando a presidente Cristina Kirchner, ela anunciou que ia para a ONU e tudo, e durante uma cerimônia no próprio Palácio de Governo, na Casa Rosada, estava presente a liderança da oposição. Diz que, inclusive, há muito tempo que a liderança da oposição não entrava na casa Rosada devido à radicalização dessa política interna argentina. Mas, você vê que nesse assunto, a oposição foi lá no Palácio para dar apoio ao presidente, porque a oposição não quer ficar como menos patriótica do que o governo, né? Então é um assunto realmente que une os argentinos, que, inclusive porque agora é um período simbólico, né? 30 anos, né? Da Guerra das Malvinas, né? Então, para os argentinos é um assunto realmente de primeira necessidade. Agora, para os britânicos, há os interesses econômicos. Agora, há também o prestígio, né, da Grã-Bretanha, né? Eu sei que cada país parte tem seus argumentos, né? Mas, evidentemente, que as Malvinas ficam do outro lado do mundo, né? Quer dizer, o Brasil tem a posição de apoiar a Argentina e a América Latina toda, né? Apoia a Argentina. Por quê? Porque considera que, afinal, as ilhas eram da Argentina até pouco depois da independência. Na década de 1830, os ingleses entraram lá, expulsaram os argentinos e ocuparam aquelas ilhas. Então, o fato real é que não há muita justificativa para ter uma possessão dessa exatamente do outro lado do mundo, né? É uma coisa, eu pessoalmente acho que a América Latina nisso tem razão de considerar que deve haver uma negociação. Agora, é lógico, não uma solução militar, né? Aquela questão que houve há 30 anos atrás, evidentemente na época foi uma tentativa também do governo militar argentino, que já estava no final, de obter um apoio popular, né? Então a Argentina, eu acho que ela até tem razão de querer negociar. Os ingleses têm toda uma questão de prestígio nesse caso. Então, essa reafirmação de mandar, né, mandar inclusive um navio de guerra, mandar o próprio príncipe, né, que logo depois do seu pai, do Charles,
é o
sucessor, né, do trono, né? Então, tudo isso tem todo um simbolismo político, né, para os dois governos, para o governo argentino e para o governo britânico. Agora, também há interesses econômicos. Muita gente diz que essas ilhas não valem nada. Nessas ilhas há a possibilidade de haver petróleo também no mar e há grandes reservas de pesca. Então, há também uma importância econômica, embora as ilhas tenham, se não me engano, 3 mil habitantes, né?
Perfeito. Não querendo simplificar muito essa questão, Ivan, mas mesmo dentro do cenário do Mercosul, assim, essa relação de apoio dos demais países à Argentina tem um determinado grau de restrição, a não ser que ocorra um conflito armado, mesmo que ocorra uma ação de natureza militar, as nossas questões econômicas internas no ambiente do Mercosul continuam predominando no que diz respeito àquelas restrições alfandegárias que a Argentina impõe a quase todos os parceiros.
Não, isso é verdade. É que a Argentina está principalmente, a gente está notando, na questão automobilística, né? Criando uma série de restrições. Mas você sabe que também essas restrições estão prejudicando a própria indústria argentina, porque a indústria automobilística argentina, ela é muito ligada à indústria automobilística brasileira, na verdade, né? Uhum. E ela precisa, por exemplo, de uma série de autopeças que são fabricadas no Brasil também, né? Então há toda uma relação. Eu acho que, evidentemente, o que está faltando no Mercosul é haver realmente um mecanismo interno para a resolução de conflitos desse tipo, né? Porque não há muita lógica num mundo agora em crise criar essas restrições que só servem para aumentar, eu acho, os problemas econômicos de ambos os países, quando o que devia haver é uma maior união do Mercosul, porque o mundo está numa situação econômica difícil, como sabemos, né?
Perfeito. Vamos mudar um pouquinho aqui nosso comentário na geografia e vamos caminhar em direção ao Oriente Médio. A Liga Árabe vai voltar a enviar observadores internacionais à Síria. Do ponto de vista prático, o principal objetivo, né, das Nações Unidas não foi atingido, que foi colocar um fim na violência do regime contra a população.
A questão também é que já está configurada uma guerra civil, né? Não são apenas manifestações contra o governo. Existe até o Exército Livre da Síria, porque parece que com desertores e opositores se criou já uma força militar. A questão tem algum parecido com a Líbia, mas é mais complexa ainda. O parecido com a Líbia é que existe nesse momento, então, uma verdadeira guerra civil. Eu acho que não há muita dúvida. Claro que o governo tem muito mais força que a oposição. E o governo está atacando violentamente, estão morrendo civis, é evidente tudo, mas cria-se, como a Líbia na época quando começou o movimento contra o Gaddafi, o que está havendo um certo impasse. O governo, apesar dessa violência que está usando, ele não tem condições de esmagar completamente a oposição. E a oposição não tem força para derrubar o governo, porque o governo também tem apoio de certos setores. Temos que ver que o caso da Síria é mais complexo do que a Líbia. Em que sentido? São vários grupos étnicos e religiosos lá dentro. Uhum. Por exemplo, o grupo que predominante no país, não no sentido de número de habitantes, mas que controla os mecanismos de poder, é um grupo que é um ramo dos xiitas, né? Enquanto a maioria da população é sunita. Então isso já é uma complicação, ou seja, o presidente é de um grupo que é ligado a esse movimento xiita, enquanto a maior parte da população, repito, é dos sunitas, que é a parte predominante do islamismo. Agora, além disso, tem uma grande presença cristã também na Síria, e também tem os curdos, né? E também tem os drusos, que é outro grupo. Então o que eu quero dizer é que são vários grupos, e de qualquer maneira a Síria não vai sair dessa situação como estava, ou seja, há um grave perigo de, inclusive, mesmo que vier a cair o governo, o que possa haver depois é um violento ajuste de contas entre esses grupos, inclusive com os sunitas massacrando os cristãos. Isso tudo é muito complexo. Esses países, eles tiveram, como o Iraque, um governo autoritário, mas que era um governo autoritário que mantinha sufocado esse tipo de pendências, né? Mantinha sob controle. No momento em que cair o governo e talvez entrar uma situação de instabilidade, ou provavelmente um governo fraco, pode haver uma onda de assassinatos, de perseguições entre esses grupos religiosos. E os cristãos podem ser a maior vítima. O Iraque tinha ao redor de entre 3% e 5% de cristãos. Milhares de cristãos iraquianos tiveram que ir embora, porque é notório, né, que quase todo dia tem uma bomba numa igreja lá no Iraque. Então, atualmente, certos grupos islâmicos estão querendo massacrar os cristãos. E isso pode acontecer também na Síria. Isso ajuda o governo, porque certos setores, essas minorias como os cristãos, você pode ver que não estão participando muito do movimento. De certa maneira, estão dando apoio ao governo. Então, temos um impasse. Claro, pode haver uma interferência externa, como na Líbia, porque o Gaddafi não ia cair sem aquela interferência externa, porque havia o mesmo impasse na Líbia. Então, o que eu acho é o seguinte: o que acontece é que, como o que houve na Líbia foi que uma série de países extrapolaram o que dizia a decisão do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China, ignorando a situação na Síria, o que estão dizendo é o seguinte: nós não vamos permitir que haja uma nova intervenção militar como houve na Líbia. Então está criado um impasse na Síria e um impasse na ONU também, né?
Entendi. São 7 horas e 51 minutos, você está ouvindo a Rádio Senado, o programa é o Conexão Senado, e nós estamos conversando com o comentarista internacional Ivan Godoy. Ivan, para finalizar nossa conversa aqui, vamos passar um pouco mais acima também no mapa e falar sobre a zona do euro e a recente situação da Grécia. Ontem foi apresentada uma nova proposta de ações concretas para que a Grécia resolva o seu problema de insolvência, de crise econômica, que é tremendamente grave, e os demais países integrantes da zona do euro estão mais ou menos que numa espécie de cabo de guerra com a Grécia. A gente está vendo o que a gente poderia chamar, talvez, de um conflito de interesses soberanos, é isso?
É isso, sem dúvida. A Grécia já está perdendo bastante da sua soberania, né? Porque observamos que ela está sendo obrigada a mudar uma série de leis e, na verdade, até costumes, né? Porque nós temos que ver, por exemplo, que na Grécia a aposentadoria ela acontece bem mais cedo do que na Alemanha, por exemplo. Mas há toda uma questão complicada. Qual é? Primeiro, os governos que estão dando essa ajuda à Grécia, que incluirá, na verdade, também um perdão de parte considerado da dívida, né? Uhum. Mais de 100, se não me engano, é um valor altíssimo, na verdade,
130 bilhões de euros, né?
É muito dinheiro, mesmo para um país pequeno. Imagine para um país como a Grécia, o que é 130 bilhões de euros.
A redução seria de 100 bilhões, se eu não me engano.
Exatamente. Então, o que acontece, Rogério? Governos como a Angela Merkel, da Alemanha, têm que justificar perante seus eleitores isso. E dizer, olha, os gregos também estão fazendo o maior sacrifício. Não é só porque, claro que esse dinheiro não sai do nada, né? Esse é um dinheiro que será pago pelos contribuintes de outros países europeus, né? Uhum. Então, politicamente, também para Angela Merkel, é difícil justificar sem dizer o seguinte, os gregos estão apertando realmente o cinturão. Agora, até que ponto os gregos podem apertar o cinturão, né? Mas para o público, para o eleitorado, vamos falar mais claro para o que interessa, para o eleitorado alemão, eles ficam danados dizendo o seguinte, na Alemanha você tem que ter, eu acho que ao redor de 67 anos para se aposentar. E na Grécia as pessoas se aposentam com 50 e poucos anos, né? Então, realmente, isso irrita os alemães, né? Que dizem, caramba, então eles têm que apertar o cinturão. Agora, dentro da Grécia, qual é o problema de toda essa questão? Quando se aperta o cinturão, quando se reduz os gastos públicos, quando se reduz até a aposentadoria, se reduz pensão, se diminui o número de funcionários públicos, isso não estimula a economia, né? Ao contrário, a economia vai se deprimindo cada vez mais. Sim. Isso faz com que o governo receba menos impostos. Então, é um ciclo vicioso, porque o país vai se afundando cada vez mais. Então, esse é o problema, né? Esse aperto de cinturão atrasa, digamos, o retorno, a volta do crescimento à economia grega. Quanto tempo vai durar isso? Tem gente que fala que a Grécia pode voltar à situação que tinha depois da Segunda Guerra Mundial, né?
Perfeito. Ivan, muitíssimo obrigado pelo seu comentário. Um bom dia para você.
Bom dia.